Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é o impacto das ações humanas no surgimento de pandemias. De acordo com o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental da Universidade Positivo, Maurício Jedzik, esta não foi a primeira vez na história da humanidade e não será a última em que a vida da população fica ameaçada por uma pandemia. Ele recorda que a migração de doenças de animais para humanos vem desde a era medieval, com a peste bubônica, a raiva, o ebola e, mais recentemente, a gripe aviária, que são alguns exemplos. O pesquisador falou sobre o assunto em entrevista ao Vida. Acompanhe! Professor, seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
Professor, eu sei que escreveste um artigo, né? Até porque essa questão de comportamentos, das medidas, das estratégias e os impactos das relações humanas, das ações humanas na questão do surgimento de novas pandemias como essa que a gente está vivendo, é uma coisa que já permeia esse universo científico, não é mesmo?
Sim, há bastante tempo. Né? E é um esforço conjunto aqui. Né? Como você disse, eu sou coordenador do mestrado e doutorado em gestão ambiental e esse é um programa multidisciplinar, então nós temos pessoas de várias formações e a gente está nessa luta conjunta, pelo menos, há 16 anos, tentando desenvolver processos para desenvolvimento sustentável, né? O que, que significa isso? Futuras gerações consigam ainda usufruir do planeta e a nossa geração tenha o conforto que a gente quer.
Claro. Professor, tem essa questão, né? A gente vem falando de várias formas e com vários especialistas, cada um na sua área, sobre essa questão de que não é a primeira situação, né, biológica que mexe com o mundo todo e não vai ser a última, né? Situação de pandemias, de endemias, de epidemias. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como o olhar científico está sobre essas questões, porque a gente falou meio que reconhecendo, mas não explicando por que elas se repetem e por que hoje se entende que nós deveremos estar no início de uma era muito mais marcada do que foi anteriormente, né, com menos espaço, isso que eu quero dizer, para o surgimento de novas pandemias.
Sim, nós temos vários exemplos na história. Né? Começa lá desde epidemias de raiva e a famosa peste bubônica, até passando por dias mais atuais aí com epidemias de ebola, AIDS, síndromes respiratórias, mais recentemente a crise aviária, e agora essa catástrofe que o planeta está vivendo, que é o Covid-19. Isso tudo a gente enxerga relações com perturbações nas relações entre o homem e o meio ambiente. Então, muitas dessas doenças migraram da natureza, elas eram vírus que existiam entre comunidades de animais e quando os ecossistemas foram perturbados, esses vírus foram liberados, entraram em contato com seres humanos que ainda não tinham imunidade a eles e acontecem essas catástrofes que a gente está vendo. Então, é cutucar vespeiro, usando uma metáfora.
Claro. Uma outra questão, professor Maurício, o senhor, no seu artigo, o senhor escreve, né, ou dá uma importância a dois comportamentos humanos ou duas buscas humanas como os principais ingredientes para isso tudo que o senhor está falando, que seria riqueza e poder. O senhor reitera isso?
Sem dúvida. E agora as pessoas estão vendo que a riqueza e o poder não protegem contra o vírus. Né? podem dar um pouco de conforto temporário, mas não dão imunidade. Então, se as pessoas não olharem ao seu redor e procurarem um crescimento conjunto, não adianta crescer sozinho e ter poder concentrado. Porque se o meu vizinho não tiver condição de enfrentar problema, ele vai ficar doente e vai passar para mim, para minha família, para meus amigos.
Na linha do aprender com os erros, professor Maurício, o senhor acabou apontando ali 5, digamos assim, pilares, né? Ou 5 medidas nas quais a gente tem que ficar um pouco mais atento para sair dessa situação pandêmica um pouco mais fortalecidos. Quais são elas e gostaria que o senhor desenvolvesse cada uma delas, por gentileza?
Ok. Então, eu olhei para 4 escalas de atitudes, né? Começando pela escala individual, que é o que a gente pode e deve fazer, né? Por mais que essas escalas que eu vou citar, uma delas só esteja no plano individual, não adianta a gente fazer como sempre faz, né? Achando que os outros que têm que resolver o problema. Cada um tem que pegar essas atitudes e mudar a sua forma de viver. Então vamos lá. No plano individual, o que é que a gente pode fazer para melhorar a situação do planeta? Mudar os nossos valores, né? Tá dando mais ênfase ao ser do que ao ter. Isso vai gerar uma diminuição do consumismo. E como é que isso influencia a relação com o planeta? Se a gente consumir menos, nós vamos explorar menos os recursos naturais e deixar de causar perturbações no meio ambiente. A parte coletiva. A gente tem que lembrar que compartilha o espaço, né? O planeta. Né? Vamos pensar aqui até no, na sala de trabalho. Um exemplo que eu gosto de dar é de uma piscina. Né? As pessoas, quando vão na piscina, elas têm que lembrar que todo mundo está usando. Então, o que elas fizerem ali vai afetar não só eles, mas todo mundo. Não existe um espaço para quem pode fazer porcaria e quem não pode, porque a água mistura tudo. Então, não procurar levar vantagem sobre os outros. Do ponto de vista público, né, pensando nas organizações governamentais, o que é que eu enxergo que precisa mudar? O governo deve, de fato, assumir o seu papel de representante do povo e trabalhar pelo bem comum. O que a gente vê hoje, infelizmente, e não é só no plano local, seja ele uma associação de bairro, a prefeitura, o governo do estado, a presidência, a gente vê isso no mundo inteiro. Quem está no poder está mais preocupado em manter e ampliar suas vantagens, tanto de poder e vantagem financeira, do que trabalhar para o bem comum. Isso tem que mudar. Né? Uhum. Do ponto de vista agora privado, a gente falou do público, né? Do ponto de vista privado, quando a gente olha para as empresas, há uma busca obsessiva, na maioria das empresas, pelo aumento constante de lucro. Né? Você participa de reuniões de diretorias, né, reuniões de grandes empresas, a preocupação é com o Deus EBITDA, que significa o lucro da empresa, em outras palavras. Isso tem que aumentar sempre, senão os investidores não ficam satisfeitos. O que é que acontece? Você deixa de perseguir qualidade e objetivos mais amplos para dar ênfase ao lucro imediato, o EBITDA daquele ano. O que precisa enxergar é que as empresas, como o planeta, devem ser pensadas também a longo prazo. Para uma empresa sobreviver e ser lucrativa a longo prazo, ela tem que estar em um ambiente saudável. E o ambiente só vai ser saudável Quando as pessoas que consomem os produtos da empresa e as pessoas que fazem a empresa são seus funcionários, por exemplo, elas também têm saúde, têm sustentabilidade. Então, o que eu prego é foco a longo prazo, né, melhorando a remuneração, a distribuição de riqueza, a diminuição do lucro a curto prazo, mas isso vai se traduzir em uma maior longevidade, maior lucratividade a longo prazo. Ampliando agora um pouco mais a escala e pensando do ponto de vista internacional, o que a gente tem visto hoje, que apesar das evidências de mortalidade alta e crescente, as nações continuam brigando por posições de poder planetário e preocupadas com o lucro. Então, você ouve falar que determinado país aproveitou a situação de baixa nas ações para resgatar empresas. Né? Outro país está tendo lucros enormes com a venda de medicamentos e equipamentos para combater a epidemia. Então, a gente tem que chegar a um acordo internacional com um conglomerado de governantes que persigam o bem do planeta, né? Deixando de olhar para o seu próprio umbigo, né? Para o seu próprio país, como o perseguidor de lucro e poder, e aí agora já falando numa escala planetária. Então, são conselhos bastante difíceis de se implementar, mas o problema é complexo. E se a gente não olhar para essa situação de um ponto de vista integrado, a gente não vai conseguir resolver.
Aliás, falando em integração, o senhor apontou aqui escalas, né? O senhor chamou de escalas. A gente sabe que as escalas, para a gente perceber uma transformação mais efetiva, elas deveriam andar, serem desenvolvidas de forma equalitária, né? Equilibrada. O senhor entende que elas já estão mais equilibradas? E se não, quais já estão mais preparadas entre as 5 escalas que o senhor aponta e quais precisam um pouco mais de atenção?
Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que existem alguns focos, tem algumas, se a gente olhar para cada uma dessas escalas, existem bons exemplos em cada uma delas, mas se a gente olhar integrado, todas elas derivam de posições individuais. Então, se tiver que começar por algum lugar, vamos começar pelas ações individuais, porque delas vêm as providências coletivas, públicas, privadas e internacionais. Enquanto as pessoas não internalizarem o fato de que cada um tem que fazer alguma coisa, já não chega. Então, nós temos bons exemplos de pessoas que têm valores sustentáveis, que não são consumistas. Nós temos bons exemplos de comunidades que vivem em harmonia, nós temos bons exemplos de governos que olham para o bem comum, nós temos bons exemplos de empresa que equilibram o lucro com justiça social, e nós temos algumas nações no planeta que se mostram mais preparadas para compartilhar o espaço com o resto do mundo.
Claro, professor, uma última pergunta sobre essa questão agora de Brasil, tentando entender o nosso cenário brasileiro. A gente tem visto, né, uma forte tendência do neoliberalismo, sociedade capitalista, na qual o consumo é muito forte. Tem essa questão também de governos populistas, ainda mais na América, né, América Latina em especial. Eu queria lhe perguntar sobre esse contexto no qual vivemos. Estaria, quem sabe, o setor privado, dentro desse cenário que eu acabei de mencionar, mais habilitado para puxar a transformação do que o próprio Estado?
Olha, eu tenho tido, como todo mundo, né, eu tenho tido a oportunidade de refletir sobre os nossos problemas. Não é minha especialidade, como você disse na abertura, eu sou engenheiro. Então, tudo que eu falar aqui é opinião. Mas eu não tenho essa percepção, porque quando a gente olha para o setor privado, também a gente vê os mesmos problemas. e isso volta lá para a pessoa. Se você der a chance, a maioria vai querer levar vantagem. Como o cara que fura o sinal vermelho, o sujeito que estaciona em fila dupla, né, mas sai gritando por aí que o político é corrupto, que o empresário é ganancioso. Então, eu acho que a gente não tem um setor hoje que possa se dizer menos pior que o outro, infelizmente.
Entendo. Professor, chegando na reta final, o senhor gostaria de deixar alguma consideração, talvez, daquilo que a gente ainda não expôs e que, quando o senhor escreveu o artigo, né, o senhor está explicando sobre a sua visão diante da escrita do artigo, mas a gente sabe que todos os dias a água passa debaixo da ponte, né? Alguma coisa nova que tenha ali surgido pós ter escrito o artigo que o senhor queira deixar?
Olha, eu vou aproveitar para deixar um recado, né? O que a gente está fazendo é uma série de lives no canal do YouTube e a gente está abordando vários assuntos relacionados a possíveis medidas para desenvolvimento sustentável. E a cada dia a gente vê coisas diferentes. Quanto a algo novo que tenha passado por baixo da ponte, parece que as pessoas ainda não acreditaram que o problema é sério, né? Tem muita gente que prefere fechar os olhos e dizer que é artefato de mídia, né? Nós estamos aí chegando a, se eu não me engano, passamos de 25 mil óbitos no Brasil, passamos de 100 mil óbitos nos Estados Unidos, e a gente sabe que há muita subnotificação, então os números reais são maiores. A gente precisa aproveitar o momento para acordar coletivamente e fazer as coisas diferentes a partir de agora. Infelizmente, os sinais que a sociedade está dando não são positivos, né? Com posturas forçando a abertura econômica muito cedo, que podem custar muito caro em termos de vidas. Né? Conversando com médicos que estão trabalhando na triagem de pacientes com coronavírus aqui na região de Curitiba, eu soube que tem muito mais gente doente do que se notifica, porque não tem teste disponível para testar todos os doentes. Eu li uma coluna ontem num jornal internacional falando de um enfoque econômico, que você, mesmo para os defensores da economia, se levar em conta o custo associado a um óbito e comparar os custos dos óbitos em conjunto com o custo que a economia, com o recuo que a economia vai ter, é mais barato, mesmo do ponto de vista econômico, é mais barato continuar com a economia parada do que abrir e deixar que mais pessoas morram. Então, mesmo do ponto de vista econômico, faz sentido ficar em casa nesse momento.
Professor Maurício, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Um forte abraço e um bom dia.
Obrigado, bom dia para você.
Até a próxima.
Você ouviu o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental da Universidade Positivo, Maurício Diedzik. E no próximo bloco, confira a entrevista especial com Marisa Fórmulo, educadora, política e defensora da vida. Ela participou de uma live no Facebook da vereadora Denise Pessoa, neste sábado, na qual teve a missão de dialogar com Leonardo Boff sobre o mundo pós-pandemia. Marisa conversou com a reportagem do Vida, antes da live, sobre a sua trajetória na educação e na política. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!